Queridos irmãos e irmãs, no dia 6 de maio de 2018, nós realizamos o nosso primeiro culto neste auditório. Quem estava aqui no dia 6 de maio de 2018? E olha quanta gente não estava. Então, que bom, vocês vão conhecer um pouquinho da nossa história. Após alguns bons anos nos reunindo no Hotel Quality Moema, que depois veio a se chamar Eslaviero, ali na Avenida Rouxinol, nós concluímos que havia chegado o momento de sairmos de lá, do hotel, devido a uma série de razões que agora não vêm ao caso. Com um detalhe: o presbítero Daniel está aqui, eu acho que o Márcio já era nosso presbítero também, Márcio. Só que com um detalhe: nós tomamos essa decisão de sair do hotel sem saber para onde iríamos. E em 45 dias, desde a tomada da decisão, de uma maneira inesperada, surpreendente e muito além de qualquer expectativa que poderíamos ter quanto a um novo espaço de culto, Deus nos trouxe para este lugar, cuja existência ignorávamos completamente. Já há um bom tempo trabalhando e pastoreando aqui em Moema, eu nunca imaginei que havia um local como esse aqui, tão próximo do hotel. Você conhecia esse local, André? Muitos não conheciam. E em meio a todas aquelas rápidas mudanças, algumas perguntas vieram à tona. Vamos dar uma paradinha aqui, porque agora as nossas crianças, me perdoe, Cris, as nossas crianças terão tempinho delas agora. Que Deus abençoe as nossas crianças e o trabalho dos nossos professores. Por favor, as crianças aqui presentes, os pais podem... Que bom que elas estão aqui. Obrigado. Então, voltando aqui, queridos. Eu vinha dizendo que em meio àquelas rápidas mudanças, algumas perguntas vinham à tona. Por que Deus nos trouxe para este lugar? Quais são os seus propósitos, ou quais eram os seus propósitos? O que Ele deseja fazer? E o que Ele quer que nós façamos? Nós nos perguntávamos, levantávamos estas questões. Pois bem, passados quase 5 anos, desde aquele primeiro culto aqui, e aproveitando o fato de estarmos celebrando mais um aniversário da nossa igreja, eu achei que seria oportuno, nesta manhã, revisitarmos o texto bíblico que lá naquela ocasião nos ajudou a refletir sobre essas questões que eu coloquei, porém muito mais do que isso, avaliarmos se temos colocado em prática aquilo que ouvimos no dia 6 de maio de 2018. Qual foi o texto bíblico que nos inspirou naquela manhã e que vai nos inspirar nesta manhã? Isaías capítulo 54, versos de 1 a 3. Convido você à leitura desse texto da palavra. Isaías 54, versos de 1 a 3. texto bíblico assim nos diz: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Nesta manhã, eu quero meditar com vocês sobre o tema: alarga o espaço da tua tenda, o desafio continua. Alarga o espaço da tua tenda, o desafio continua. Vamos orar? Senhor, agora que a tua palavra foi lida, tua santa e bendita palavra, rogamos-te a assistência iluminadora do Espírito Santo, trazendo esta palavra de modo vivo, de modo viva e impactante na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui reunidos nesta manhã e daqueles que nos acompanham pela internet. Ó Espírito Santo, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus, amém. No verso 1, nós nos deparamos com uma ordem paradoxal: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Por que trata-se de uma ordem paradoxal? Porque no mundo antigo, a esterilidade era considerada uma vergonha. O valor de uma mulher na família e na sociedade estava diretamente relacionada à sua capacidade de dar à luz filhos. Portanto, uma mulher estéril jamais cantaria de alegria. Ao contrário, ela chorava, ela lamentava e ela se entristecia por não poder tê-los. Raquel disse a Jacó, seu marido: dá-me filhos, senão morrerei. Ana, a mãe de Samuel, antes estéril, o texto bíblico vai dizer que com amargura de alma chorava abundantemente enquanto orava ao Senhor. Então, por qual motivo essa mulher do verso 1 deveria cantar, deveria exultar de alegria? Pela única razão que poderia fazê-la feliz, ou seja, o texto vai dizer: esta mulher iria dar à luz não apenas um, mas a muitos filhos. E no mundo antigo, muitos filhos representava a vinda de bênçãos, de prosperidade e de bem-estar. Totalmente o contrário. A pergunta que nós fazemos ao texto é: quem é essa mulher estéril que é convidada a cantar alegremente aqui de Isaías? Quem é? O contexto mostra, o contexto imediato mostra que era o povo de Deus que estava cativo na Babilônia. Sim. Isaías vai comparar a triste situação do povo no exílio babilônico, sob o juízo divino, comparar a de uma mulher estéril, que além de estéril, tinha sido também deixada por seu marido. Aqui é uma figura, no caso, Deus, o marido do seu povo. E na Babilônia, os israelitas achavam que a sua vida como nação chegara ao fim. Eles acharam, ou achavam, que Deus havia se esquecido deles, que eles jamais voltariam para casa e nem teriam novamente um país. Lá na Babilônia, eles se sentiam fracassados, frágeis e impotentes, enquanto outras nações pareciam fortes, numerosas e poderosas. Porém, o texto bíblico diz que Isaías anuncia que Deus iria mudar completamente a sorte deles. Deus iria restaurá-los. E o seu estado futuro seria glorioso, semelhante a de uma mãe fértil, com mais filhos do que as outras mães. Em outras palavras, Deus estava prometendo que o seu povo seria mais numeroso do que antes. E por isso, antes do exílio, e por isso vem a palavra, de modo forte: alegre-se, ó estéril, cante alegremente, por causa dessa promessa. Antecipe a alegria agora, mesmo antes desta promessa se cumprir. E quando nós acompanhamos o desenrolar da história bíblica, nós vemos que essa promessa aqui de Isaías, ela teve um cumprimento literal, ainda que parcial, quando os judeus retornaram à terra prometida, depois do cativeiro babilônico, que foi o Salmo 126 que lemos no início do culto. Então, esta palavra, ela se cumpriu na história do povo judeu. Todavia, como nos lembra o reverendo John Stott, o verdadeiro cumprimento das promessas do Antigo Testamento não é literal, mas espiritual. Assim, Isaías 54, verso 1, tem o seu cumprimento espiritual, verdadeiro e pleno. Sabe aonde? No nascimento e no crescimento da igreja cristã ao longo dos séculos. Olha que interessante, irmãos. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 27, você pode conferir, ele cita Isaías 54:1. Canta alegremente, ó estéril. É Paulo, já lá no Novo Testamento, tendo a compreensão do agir de Deus na história, fazendo vir o seu filho. E olha que interessante, o capítulo 4 segue o capítulo 53. E qual é o capítulo 53? O 53 fala do servo sofredor, fala de Cristo, que veio para morrer por seu povo, pela sua igreja, que morreu e ressuscitou. E o capítulo 50, 4, portanto, vai mostrar o fruto da obra do Messias, no capítulo 53. E essa compreensão espiritual estava com Paulo. Então, ali em Gálatas, ao citar esse texto de Isaías, Paulo está se referindo não a Jerusalém terrena, não à nação judia, mas ele está se referindo à igreja, a quem chama Paulo de a Jerusalém lá de cima, e a quem ele também vai chamar de o Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus, hoje. Portanto, aquela profecia que parcialmente, literalmente se cumpre na história da nação, de um modo espiritual pleno, se cumpre na história da igreja. Porque a igreja de Cristo cresce, e cresceu por todos os lados. E domingo passado, na exposição do reverendo Robson, isso ficou bem claro, quando ele fala do agir, do mover de Deus, fazendo a igreja se expandir por todo canto. Temos aqui, portanto, uma base segura para particularizarmos essa promessa à nossa igreja aqui de Moema. Por que que eu fiz todo esse preâmbulo? Para mostrar que nós podemos pegar esse texto de Isaías 54 e aplicá-lo à vida da nossa comunidade, ou à vida de qualquer comunidade local de cristãos. Então, é uma promessa que Deus hoje faz a nós, faz a mim, faz a você, faz a esta comunidade, como parte da igreja de Cristo. E eu posso dizer a vocês, queridos irmãos, e nós podemos testemunhar isso, que esta igreja, ela nasceu, ela existe pela vontade de Deus. Sim, lá no passado, não tão distante, afinal somos uma comunidade nova, que ainda está em crescimento. Mas alguns anos atrás, essa igreja não, ela nasceu com um grupinho de 15 pessoas, não foi isso, Daniel? Deus colocou no coração do reverendo Eudes, pastor emérito da igreja presbiteriana de Vila Mariana, o desejo de plantar uma igreja neste bairro. E sabe onde começou a igreja de Moema? Não foi no Hotel Rouxinol, lá ali da Avenida Rouxinol. Foi lá na Avenida Ibirapuera, num dos hotéis daquela avenida, com um grupo de 15 pessoas. Então, essa comunidade já rodou um pouco pelo bairro de Moema. E esse grupinho de 15 pessoas, que Deus reuniu naquela tarde de domingo, o próprio Deus foi fazendo com que esta comunidade crescesse. É Ele que faz a igreja crescer. Por isso, nesta manhã, esta promessa, ela se renova para nós. E Deus está dizendo aqui para nós, igreja de Moema: alegrem-se, porque vocês terão muitos filhos. E eu olho para esse texto e eu quero pensar nisso, meus irmãos. Porque Deus é aquele que aviva a sua obra. E nesse tempo nós estamos ouvindo novamente muito sobre o mover de Deus, sobre avivamentos. E nós precisamos estar sempre com essa expectativa do agir de Deus. E Ele pode irromper aqui a qualquer momento, em qualquer instante, se Ele assim o quiser. Mas nós devemos ter essa santa expectativa, santa e alegre expectativa. Porque esta palavra está dizendo para a gente: alegrem-se, vocês terão muitos filhos e filhas. Amém. Você crê nisto?
Amém.
Se cremos, se temos essa alegre expectativa, aí eu peço a Deus que, como pastor, eu quero ter essa expectativa. Eu quero nutrir essa esperança desse agir de Deus, convertendo vidas, trazendo pessoas para restaurá-las, transformá-las. Então, se a gente tem essa expectativa, e devemos ter como igreja, porque Deus não está limitado, gente. Não nos enganemos. E se nós temos essa expectativa, então nós devemos ver o que está no verso 2. Porque a promessa é feita no verso 1. Vocês serão mais numerosos do que antes, Deus estava dizendo à nação. Mas aí então vem o que nós precisamos fazer. Quem pode converter e quem converte é somente o Espírito Santo de Deus. Mas a nós cabe algumas ações. E aí está no verso 2, vamos lá no verso 2. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Aqui está, diante da promessa, diante do agir de Deus, que só pertence a Ele, agir sobrenatural de Deus, o que eu e você podemos fazer? Está aqui. E vejam que Isaías utiliza aqui a imagem da tenda. Naquele contexto, os judeus não moravam mais em tendas. Moravam em cidades, moravam em casas edificadas. Por que Isaías busca a figura da tenda? Para nos remeter aos patriarcas, como foi dito pelo pastor Carlos há pouco. Em especial Abraão e Sara, que moravam e habitavam em tendas. Abraão e Sara foram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Mas foi sob a tenda que Deus realizou o grande milagre em suas vidas, o nascimento de Isaac. E com a chegada do Isaac, Abraão e Sara tiveram que fazer o que todo casal faz quando ganha um filho. É a preocupação de todo casal. Temos que aumentar ou temos que preparar o quarto para a chegada do nosso filho, da nossa filha. Naquele momento, Abraão e Sara aumentaram o espaço da tenda para acolher quem? Isaac. Mas a promessa, como nós vimos, não se limitaria a Isaac, mas a uma toda descendência. E a história do povo judeu vai mostrar como isso aconteceu de modo tremendo. A nação se tornou grande, lembra lá no Egito? Eles se tornaram até mais numerosos do que os próprios egípcios. E depois a história segue. É verdade que chega um momento, conforme vemos no verso 1, que o povo se curva diante de ídolos, que o povo abandona a Deus, se torna estéril, vai para o cativeiro babilônico, mas aí vem a promessa: eu não me esqueci de vocês, eu vou restaurar a sorte de vocês. Nós vimos isso, e por isso o texto vai dizer, cante, não é? Cante alegremente. E aí, no verso 2, o povo lá, estou pensando agora no povo de Israel, lá no passado. Eles tiveram que agir diante dessa promessa maravilhosa, tomar as providências necessárias a fim de acolher uma grande posteridade. E notem que todos os verbos estão no imperativo. Lá na história do povo judeu, o que significou para eles alargar o espaço da tenda. Entre outras coisas, entre outras ações, significou pelo menos três coisas que agora eu falo para vocês. Primeiro, depois do exílio, a reconstrução dos muros de Jerusalém com Neemias, lembram? Segundo, a reconstrução do templo com Zorobabel. Terceiro, o ensino intenso da palavra com Esdras. Tudo isso simbolizava o alargar o espaço da para que recebessem as hordas de judeus que começavam a voltar. E agora aplicando a nossa igreja, a igreja cristã, em particular a igreja de Moema. Primeiro, nós não podemos nos esquecer, irmãos e irmãs, que nós somos também estrangeiros e peregrinos. Por isso, uma das expressões mais bonitas que se tem e se usa para a igreja é uma paróquia. Porque ela é peregrina. A nossa casa verdadeira está lá nos céus. E aqui nós estamos de passagem. E a igreja não pode perder de vista isso. Muitas vezes a igreja, ela quer fincar nesse mundo o seu poder, tentando construir impérios. Estamos aqui de passagem. E eu gosto também de pensar na igreja de Moema, porque a igreja de Moema literalmente é peregrina, né? Já andamos por três lugares por aí. Será que vai ter um próximo? Não sabemos. Mas o que é a igreja? Mais do que paredes, são pessoas, é gente, são homens e mulheres. Porque lá na Europa, ou mesmo aqui, já aqui no Brasil, muitos templos, muitas catedrais, que são maravilhosas e belíssimas, são inspiradoras, mas não tem mais ninguém. Então nós somos peregrinos, temos esse caráter transitório, mas até chegarmos à nossa casa, habitação celestial, nós somos chamados a alargar nossa tenda aqui na terra, tenda, não palácio, e assim acolher filhos e filhas de Abraão, que são os crentes em Cristo Jesus. Paulo vai falar isso em Gálatas capítulo 3. Quem são os verdadeiros filhos de Abraão? São os da fé. São os que têm a mesma fé de Abraão. Abraão não foi justificado por obras, mas por fé. Toda essa discussão está lá em Gálatas capítulo 3. E quando nós pensamos, portanto, irmãos, sobre esses verbos aplicados à igreja, alarga o espaço das tuas tendas. Como eu disse, é claro que não se trata apenas de aumentar o espaço físico. E veja, é claro que se a igreja cresce, se vem muitos filhos e filhas, temos que aumentar o espaço físico. Eu conheci, nós conhecemos, acho que nós estávamos lá, né, Carlos, na Igreja Batista de Alphaville. E nós fomos num congresso lá e conhecemos o pastor lá daquela igreja, pelo menos o vimos assim. E ele tem um livro muito interessante que eu ganhei de presente. É uma grande igreja lá em Alphaville. Sabe qual é o nome do livro? Compre Cadeiras. E nesse livro, a ideia do estender ou de aumentar o espaço foi traduzida como compre cadeiras, e a ideia dele era sempre essa: compre cadeiras, compre cadeiras, compre cadeiras. E à medida que ele ia comprando cadeiras, aí não tinha gente, o povo ia chegando. Eu não sei ao certo, mas hoje é uma igreja com quase 3 mil membros ali em Alphaville. Sim, é necessário. Porém, Esse alargar o espaço das tendas vai muito além. Implica em alargar a nossa mente, o nosso coração, a nossa visão, a nossa disposição, a nossa consagração, o nosso engajamento. Porque muitas vezes nós mesmos somos os primeiros a limitar, a estreitar a ação de Deus. Muitas vezes nós nos encontramos estéreis e improdutivos na obra do Senhor. Paulo vai dizer isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 57. Ele vai chamar a atenção da igreja dizendo assim, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Há quanto tempo você não fala de Jesus para alguém? Há quanto tempo você não leva uma pessoa a Cristo? Agora, perceba que essas ações que aqui estão descritas no verso 2, elas precisam da ajuda de todos. Não dá para montar uma tenda, uma barraca sozinho. Nos meus tempos de acampamento, lá no início dos anos 80, a gente fazia acampamento literalmente montando barraca. Barracas enormes, com encerado de caminhão. Ou, além dessas, barracas menores que cada um levava. Era assim os acampamentos, literalmente com barracas. Só que quando a gente ia montar, a gente chamava de Arca de Noé, a gente ia montar aquela barraca grande, por exemplo, para os homens, tinha que contar com a ajuda de muita gente. Ninguém consegue fazer isso sozinho. E mesmo uma barraquinha simples, eu me enrolaria todo montando uma barraca. Preciso da ajuda de alguém. Vejam que esses verbos, esticar a corda, alongar firmar bem as estacas, estender o todo, precisa da ajuda de todos. Isso significa que nós precisamos nos unir a fim de ampliar o anúncio do Evangelho neste bairro e nessa cidade. Precisamos nos preparar espiritual, emocional e estruturalmente para receber novas pessoas. E é primeiramente em oração que nós devemos e podemos trabalhar nesse alargamento, na comunhão com Deus e na comunhão com os nossos irmãos e irmãs. E nós não podemos esquecer de firmar bem as estacas, senão cai. Isso significa não descuidar do ensino da palavra e também nos fortalecer contra todo o vento de doutrina que sopra constantemente sobre os crentes e sobre a igreja, e são muitos, doutrinas estranhas. Porque esse crescimento ou esse aumento do espaço da nossa tenda tem que ser um crescimento firmado e arraigado em Deus e na sua palavra. Sob a palavra. Não pode ser um crescimento a qualquer custo. Vamos encher esse auditório de qualquer modo, de qualquer maneira. Não. Tem que ser um crescimento arraigado na palavra. Eu gostaria de concluir a minha palavra, chamo a equipe de louvor aqui. Estamos no mês de aniversário da igreja. Eu disse no início desta mensagem, vou voltar para o texto bíblico aqui, eu disse no início desta mensagem que o propósito ao revisitar esse texto de Isaías, pregado lá no dia 6 de maio, era avaliar se de fato nesses últimos 5 anos, nós estamos alargando o espaço da nossa tenda. Já entendemos o que isso significa. E aí? Essa é uma pergunta que eu faço àqueles que estavam lá em 2018. Não preciso responder, mas pensa aí. Nesses últimos 5 anos, Igreja de Moema, vocês que estavam lá, temos alargado o espaço das nossas tendas? É verdade que os números nem sempre refletem a realidade. Números são frios. E eu digo isso mesmo porque, às vezes, no papel, uma igreja é muito grande no número, mas na dinâmica da vida da igreja, isso não é refletido. Então eu, com muito cuidado e muito, assim, tranquilos, sem idolatrar números, mas eu pedi ao nosso presbítero Orlando, que é um mestre nas atas e que leva a igreja com muito carinho nessa parte de estatística. Falei: Orlando, lá em maio de 2018, como é que estava a situação da nossa igreja? Ele tem tudo isso. Naquela altura, apenas para que vocês tenham uma ilustração do que eu estou falando, nós tínhamos 260 membros comungantes adultos e 56 não comungantes, crianças. Em 2021, pedi ao presbítero que me fornecesse esses dados. Hoje nós temos 340 membros comungantes e 58 não comungantes. Nesses 5 anos, muitas pessoas que aqui estavam conosco, hoje já não estão mais porque faleceram, ou porque mudaram de cidade ou até mesmo de igreja. Mas passaram e ficaram conosco, por um tempo. Então é claro que esses números também não refletem isto. Mas naquela ocasião, um outro dado, nós tínhamos 2 pastores. O Carlos, o reverendo Carlos, tinha acabado de ser ordenado pastor, né, Carlos? Hoje somos 4 pastores. Pastor Marcelo, nessa manhã, não está aqui. Está acompanhando os jovens lá no acampamento, desde sexta-feira. Pastor Carlos logo também acompanhará os adolescentes num outro acampamento, e tem acompanhado. Pastor Alisson e a sua esposa Cris cuidando das nossas crianças. E assim Deus foi trazendo pessoas. Eu me viro aqui para o Ney e pergunto: Ney, em 2018, era uma equipe de louvor, hoje tem mais. Que Deus foi trazendo. Então nós estamos alargando o espaço das nossas tendas. É bem verdade que nesse meio todo tempo, experimentamos momentos de esterilidade, de estagnação. Mas a misericórdia do Senhor é sempre abundante e sempre graciosa. Não sei se vocês sabem disso, mas lá na nossa casa, eu quero convidá-los a ir na nossa casa. Nós fazemos milagre naquela casa. Vocês não sabem como aquela casa, né, presbítero Márcio? Toda semana tem algo para consertar, tem algo para fazer. Mas nós investimos lá, aumentamos o espaço para acolher as nossas crianças. Tem um berçário maravilhoso lá que foi feito, que antes era um local que tinha um tanque, era uma área lá, e tudo foi mudado. E nós precisamos nos lembrar também, meus irmãos, que nesses últimos 5 anos, tivemos uma pandemia. E que se por um lado nos obrigou a fechar o templo, como todas as igrejas, lembram? Por outro lado nos obrigou, é como o sofrimento que vem, dá uma chacoalhada na gente para a gente tomar atitude. Porque até 2018 a gente não tinha transmissão de culto. Mas em 2018, ou melhor, na pandemia, nós somos obrigados, empurrados por Deus, para investir pesado. Não tínhamos nada. Tínhamos uma câmera pequenininha lá atrás, que no primeiro domingo de portas fechadas, foi colocado lá atrás o pastor Marcelo e outros nos ajudando a transmitir o culto. E quando eu penso nisso, eu penso no verso 3 de Isaías 54. Olha o que diz o verso 3. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem cidades assoladas. Sabe o que eu vejo aqui? O cumprimento de Isaías 54:3. A igreja se expandindo por todos os lados e estendendo os seus limites muito além do que jamais tinha alcançado antes. Sim, nós temos pessoas de outras nações que nos acompanham, que acompanham os cultos pela internet. Então significa também que a igreja estendeu o espaço da sua tenda, e tem estendido. E a palavra do Senhor é poderosa, e ela alcança vidas, e ela alcança corações, e nós não temos como medir a ação do Espírito Santo, e nem queremos. Mas nessa manhã, meus queridos irmãos e irmãs, minha palavra como pastor dessa igreja é dizer a vocês, Igreja Presbiteriana de Moema, o desafio de alargar o espaço da nossa tenda continua ao completarmos 12 anos. Portanto, mãos à obra. Amém?
Amém.
O Senhor Deus fará o milagre, que é converter pessoas. Mas a igreja vai arregaçar as mangas e vai trabalhar e ser abundante na obra do Senhor. Que Deus nos abençoe.
Amém. Amém.